Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aqui estamos nós, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Estava eu a dizer há pouco que Diana Duarte estava muito entusiasmada.
Ela está extasiada.
Extasiada com o tema, mas também com o facto de ela acreditar que amanhã é o último dia de verão.
Diz... É verdade, vão estar 28 graus, pelo menos na zona de Lisboa.
Diana Duarte,
quem adora, puder, aproveite o sol.
E adorava fazer este programa na praia,
Sim, em teletrabalho.
Uma das coisas que temos que admitir é que, de facto, estivemos em teletrabalho durante muitos meses, desde março. Houve momentos que foram mais entediantes do que outros. Acho que estar em casa não substitui o facto de estarmos em estúdio, mas...
Fazer rádio de pijama tem o seu encanto.
Nunca
pelo
fiz.
Menos da parte
não
de baixo.
Fiz, não
eu fiz,
fiz não
algumas
fiz,
vezes.
Fiz.
Calças de pijama.
Deve ter avisado. Bom, a verdade é que... pelo menos abriu aqui uma possibilidade que é, ainda outro dia isso aconteceu, fui ao Douro e fiz emissão com boas condições a partir de lá. Coisa que durante toda a minha vida não era possível. Se eu quisesse fazer uma emissão a norte, teria que obrigatoriamente ir aos estúdios do Monte Virgem.
Mas
por
nunca
exemplo.
Estiveste para perceber como é que poderia ser feito à
sim,
distância?
Sempre me
tendo
disseram,
em conta que o teletrabalho existe há 60 anos.
Sim, mas sempre me disseram que era, vamos cá ver, que era impossível, que era muito difícil, vá. Impossível.
Cortaram-te as pernas.
Não cortaram as pernas, mas sempre pensei que era impraticável. E de repente, à custa do Covid, afinal percebemos todos que até era praticável.
Uhum.
Há uma coisa, eu acho que as condições de som não são as mesmas.
Não são de todo. Foi uma das principais queixas que nós recebemos.
Sim, é verdade. E em relação a isso, nada a fazer. Nós temos aqui dois convidados que escreveram um livro que se chama Teletrabalho. Portanto, imaginem, devem ser adeptos confessos do teletrabalho. Aliás, nem sequer estão em estúdio. O que faz
nem aceitam, já não aceitam melhores sítios.
Isto não tinha jeito nenhum. Vocês serem nossos convidados e estarem aqui em estúdio quando o tema é teletrabalho. Verdade?
É um statement vosso.
Fernando Moreira, olá.
Olá.
Atenção que o Fernando Moreira não é o líder dos Super Dragões, não é?
É outro. Até porque esse nome teletrabalha, pois não vai mesmo aos sítios.
Mas conhece o Fernando Moreira? Fernando Moreira.
Pessoalmente, não.
Pronto, quando quiseres.
Pessoalmente, não.
Posso te apresentar. Tenho.
Quando houver uma vacina.
Conheço o Fernando Moreira. E também o António Vilaça Pacheco.
Olá.
Olá, António.
Olá, tudo bem?
Sim. Olha, por exemplo, estamos aqui a falar de teletrabalho. Sim, é verdade, vocês estão os dois em direto nesta emissão através do Clean Feed, que é uma forma de colocarmos pessoas na rádio a falarem das suas casas. O som está bom, mas não está perfeito, não é a mesma coisa que vocês estarem em estúdio, a verdade é essa.
Dá aí um som ambiente.
As pessoas percebem isso, mas ouvem bem, não é?
Tem o chuveiro ligado?
Não.
Estão na rua?
Onde é que vocês estão? Digam-me lá. Onde é que vocês estão neste momento?
Eu estou neste momento no meu altar.
Altar?
Vais casar?
Numa
é
igreja?
Isso?
Não. Existe até um capítulo do livro que nós demos o nome de altar. Porque
que é
o altar, no fundo, é o teu santuário de criação.
É o teu
local onde tu, em tua casa, ou num sítio predestinado por ti, definido por ti, tu escolhes para ser o teu sítio de criação, de trabalho, de
então é dentro do home office, o chamado.
Neste
home
caso,
office.
Sim, por acaso, este altar onde eu estou agora é dentro de minha casa, assim, no meu escritório de casa. Mas também tinha um altar onde eu tinha o meu escritório, digamos assim, que era, nós tínhamos um escritório no Rato, e no Rato também tinha um altar. Então eu tinha dois altares, um altar em casa e um altar em Lisboa.
E qual é o teu
então,
altar?
Porque é que eu digo isto do altar, e nós temos um capítulo destinado a, se calhar vamos mesmo pegar por aí, acho que até faz algum sentido, que
vamos
é
lá.
O altar, não sei se vocês sabiam, mas a raiz etimológica de reza é a criação. É basicamente aquilo que tu fazes para pedir, para criar e para trazer coisas novas. Uhum. E, basicamente, não agora, que agora tem outro significado, mas estarmos num altar, estarmos no nosso altar, é o sinal perfeito para nós estarmos a uma frequência de criação. Até porque a malta que medita normalmente tem um conjunto de âncoras para chegar mais facilmente ao seu estado meditativo. O altar é isso mesmo. É tu teres uma âncora, que é um espaço físico, que é o teu altar, que é o teu espaço de criação para tu poderes fazer coisas engraçadas, porque tu já sabes que a partir do momento que chegas ao teu altar, digamos assim, a tua frequência muda para uma frequência de criação. E isto já está a levar um caminho bem bastante espiritual. Mas quero acreditar que o livro não é assim tão espiritual. É mais material, é mais concreto.
E nós vamos dissecar o livro. Antes disso, deixem-me fazer aqui um repto a todos os nossos ouvintes. O assunto, já perceberam, é teletrabalho. O que nós queremos é que, de facto, os ouvintes nos digam, em mensagens que não ultrapassem os 40 segundos, que nos digam como é que foi a sua experiência no teletrabalho e o que é que pensam sobre ele. Enviem as vossas mensagens de vídeo ou então, se quiserem, de áudio, sendo que é melhor a mensagem de vídeo. Pode ganhar o livro dos convidados, Fernando Moreira e António Vilaça Pacheco. A linha do WhatsApp é de sempre ao 960386272. Esperem, há uma ouvinte que desde logo me corrige. O que é que terei dito mal? É a Martinha. A Martinha deixa aqui uma mensagem.
Alvin, é Fernando Madureira. Nem pareces do Porto.
Pois é.
Eu estava a soar estranho, mas deixei também.
É Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões. Não é nada Fernando Moreira. Esqueci-me, tens razão. Obrigado, Martinha, por esta correção a tempo. Até porque Fernando Madureira poderia não gostar desta comparação e, enfim, poderias dar um método pouco ortodoxo para me corrigir.
Toda a gente sabe que tu tens-te afastado do futebol.
É verdade, tenho-me afastado muito. Mas já agora, deixa-me dizer-vos que sou adepto do teletrabalho. Atenção, eu gostei da experiência. Convidados, não fiquem a pensar que são um daqueles detratores do teletrabalho. Não sou.
E foi bonito ver como é que a rádio se adaptou.
Sim, é verdade. E eu gostei bastante disso. Aliás, era a única possibilidade que nós tínhamos. Uhum. Se queríamos continuar a fazer o programa como conseguimos, a única forma era fazermos o programa de casa.
E investir em bom material.
E toda a gente ficou a conhecer as casas uns dos outros. Já viram?
Uhum. Não, e até há alguém que tenha começado a fazer obras.
Eu já estou a preparar
melhor
o meu novo altar. É isso que eu estou a fazer, o novo altar.
Olha,
o António Vilaça Pacheco, que não fala nada, não é? António,
sim.
Vocês, obviamente, que são adeptos do teletrabalho. Isto da pandemia foi claramente a melhor coisa que aconteceu ao teletrabalho. Digam-me, de uma forma racional, quantos anos é que o teletrabalho teria que ter? Quantos anos é que teriam que suceder para que chegassem a índices de teletrabalho como os que atingiram nos últimos meses? Daqui a quê? 30 anos? Eram precisos 30 anos para isto acontecer?
Bem, não faço ideia como é que aconteceria, mas eu gostava também de fazer aqui uma pequena... Vá, não é uma correção, mas uma pequena... Se calhar é uma correção. O livro não surge especialmente porque somos adeptos do teletrabalho, ou porque achamos que o teletrabalho é melhor que o resto do trabalho, ou porque toda a gente deveria passar a teletrabalho. O livro surge por percebermos que muitas pessoas, neste período que foram obrigadas a funcionar em teletrabalho, não tinham os instrumentos, nem estavam habituadas, e foram atiradas para isto sem grande pré-aviso, sem grande preparação. E então surgiu a ideia de tentar partilhar aquilo que nós já trazíamos e tentar partilhar esse valor, se é que isso tenha valor para alguém.
Eu ontem falava com um amigo e perguntava-lhe que coisas é que ele acha que surgiram com o teletrabalho durante a pandemia e que se iriam manter depois dela acabar. Entendem a minha pergunta? Sei lá, será que as pessoas, depois da pandemia acabar, vão de novo aos ginásios em massa? Ou é um hábito que, se calhar, as pessoas
Vou comprar as suas próprias passadeiras.
Sim, será que vão fazer isso?
Em vez de altares, alteres.
Um amigo meu estava a questionar-me a dizer assim: com esta história de nós não podemos sair à noite, será que há muitas pessoas que vão deixar de sair à noite de forma definitiva? Tipo, afinal. Eu acho que minha ideia é que vai voltar tudo ao normal, quase.
Se me permites, de certa forma essa é uma das perguntas que eu me tenho feito mais vezes, até porque eu acho que isso tem a ver com aquilo que possa ou não resultar. Eu acho que isto foi um momento que permitiu, ou que pode permitir, às pessoas abrir uma janela para enfrentar a vida de uma outra maneira, não é? E tu falaste há pouco de uma das coisas que é o que eu prezo mais no teletrabalho, que é a liberdade, e é a possibilidade de eu poder trabalhar onde eu quiser. A minha empresa não é 100% remota, mas pode ser. Isto significa que eu posso estar onde quiser e mais ou menos, diria que 98% de tudo o que eu faço pode ser feito a partir de qualquer lado do mundo.
Mas repara, nem todas as atividades, aliás, há muitas atividades em que isso não é possível.
Exatamente.
Estou aqui a lembrar das pessoas da construção civil. Não podem trabalhar em teletrabalho, não é? É impossível.
Sim.
Mesmo esta atividade, fazer rádio, fazer a televisão, como nós fazemos, vamos cá ver, podemos fazer, mas não é da mesma maneira. Fica muito, muito, muito estranho. Aliás, tudo para nós, nesta altura, é um desafio. Mesmo na televisão, agora não há público, porque não pode haver público, e é muito estranho. É como nos jogos de futebol, é muito estranho os jogadores estarem ali a ver um golo e eles não está ali ninguém para o celebrar. Deve ser estranhíssimo, não é?
Sim, é tudo que tem a ver com cultura e com pessoas e com presença é mais difícil de debelar com o teletrabalho, não é? E por isso é que nós dizemos também no livro, deixamos claro, teletrabalho não é para tudo, não serve para todas as profissões, também não é para todos, porque nem toda a gente quer fazê-lo. Portanto, uma das nossas premissas fundamentais no livro é, em primeiro lugar, dizer nós não estamos aqui para vender o teletrabalho, estamos aqui para dar soluções para quem quer experimentar fazer as coisas de uma maneira diferente e nem sempre isto é possível. Eu acho que fazer rádio em teletrabalho é possível e é fácil de o fazer, por exemplo, no teu caso, mas se calhar tu não vais querer fazer isso todos os dias da tua vida, se calhar de vez em quando vais querer estar em estúdio.
É isso mesmo.
E isto tem a ver com liberdade, não é? Tem a ver com tu poderes fazer o teu trabalho em lugares diferentes e não deixares de funcionar só porque não podes estar presente fisicamente num lugar.
Ok. É verdade, aliás, eu disse isso, tive essa oportunidade de antes. O que acontecia é que cada vez que eu tinha algo que tinha que fazer nesse dia e que me inibia de fazer o programa de rádio, eu tinha que obrigatoriamente o gravar. E isso é uma coisa que, eu detestava fazê-lo, porque acho que o direto é sempre melhor, porque há uma maior interação e o ADN do programa é muito esse. E agora, com esta descoberta de nós podemos fazer o programa de onde estivermos, podemos fazer sempre um programa em direto.
Eu não sei se leram neste fim de semana uma entrevista que António de Sousa Uva, especialista em medicina do trabalho, deu ao Expresso a falar sobre teletrabalho. Ele defende que o teletrabalho deve partir sempre de um acordo entre a entidade patronal e o trabalhador e diz que deve ser voluntário e em tempo parcial, nunca tempo inteiro. Vocês estão de acordo?
Eu posso responder a minha parte e o Fernando se calhar dirá do lado dele, mas
sim, eu
diria que sem dúvida nenhuma que isto é assim, também é preciso ter aqui outra perspectiva, porque uma coisa é estarmos a falar de agora para convertermos pessoas que estavam em escritório em teletrabalho, isto é uma coisa. Outra coisa é já contratarmos alguém em teletrabalho e podemos falar sobre isso, isso é outra coisa. Eu por acaso tenho um espaço de coworking e acontece que dou-me com muitas pessoas que trabalham para todos os cantos do mundo e também tenho lá pessoas de todos os cantos do mundo que vão passando por lá e que trabalham para empresas onde quer que elas sejam. E portanto tudo isto é diferente daquilo que está a ser abordado nessa perspectiva. Essa perspectiva é a de vamos ou não passar as pessoas que estavam em escritório para teletrabalho. Nesses cenários eu não tenho dúvida nenhuma de que o que é saudável é a empresa e o colaborador em primeiro lugar verem se têm condições para o fazer e se não têm, aprendê-lo a fazer e crescerem nesse sentido. E também perceber se tanto um como o outro vão estar felizes a fazê-lo, não é? Porque eu acho que isto é tudo sobre felicidade, não é outra coisa.
Sim, é isso que nós queremos perceber com os nossos ouvintes. Que experiência é que eles tiveram com o teletrabalho, se querem continuar em teletrabalho ou não. Já agora, deixem-me dizer-vos que hoje temos um episódio muito especial na RTP1.
Esta semana, na Prova Oral, juntamos um ator.
Agora, uma coisa é certa. O cabrão é corrupto. Eu apanhei-o e tu deixaste escapar.
Ivo Canelas, uma cantora. Marisa Lins.
Em neve em Nova York, há sol no meu país.
E alguém que escreveu um livro sobre relações amorosas fracassadas, Lara Silva Santos.
Vocês estão? Ah, não, nós só gostamos dos super felizes, dos super casaidos.
Segunda-feira à noite, Fernando Alvim e Diana Duarte. Prova oral na RTP1.
Mal posso esperar pela 1 da manhã, Alvim.
Vamos passar o dia todo até à 1 da manhã aqui nas instalações.
Isto porque o Prós e Contras chega hoje ao final, não é? Tipo 18 anos em antena.
Parabéns.
Mais do que a prova oral.
Parabéns, Prós e Contras.
É o fim de um programa histórico e depois entramos nós.
Então, e o que é que vai substituir o Prós e Contras? É a minha grande pergunta.
Não vai ser substituído. Eu acho que devia ser repensado, não devia ser tirada da grelha. Mas
18
pronto.
Anos é muito tempo. Deixem-me só aqui ouvir duas mensagens que nos chegaram.
Boa tarde, Prova Oral. Sou profundamente adepto do teletrabalho, mas sem a telescola. Isso é que não.
Bruno Montar aqui.
Boa tarde. A minha experiência sobre o teletrabalho, por enquanto, é positiva. Ainda estou a fazer e as 2 horas que passava nos transportes públicos agora não passo e consigo rentabilizar o tempo para coisas que eu gosto de fazer. A parte mais negativa é, por exemplo, eu sair às 6 e às 6:05 receber um e-mail e sinto-me na obrigação de responder, sendo que se estivesse no trabalho não teria que o fazer, pois já não estava lá. Um abraço a todos.
Ora está. Algo que eu não me preocupo muito com isso.
Olá, boa tarde. Tanto a dizer acerca do teletrabalho, há opiniões para todos os gostos. Eu trabalho numa área onde eu nunca imaginei que fosse possível trabalhar de casa e afinal é possível. No entanto, passado alguns meses a trabalhar em casa, senti necessidade de trabalhar em equipa e de estar com as pessoas. Para mim, pronto, não sei o que é que acham, mas para mim o ideal era manter o que neste momento tenho, que é em regime de rotatividade. Estou 2 semanas em casa, 2 semanas no trabalho e dá também para tentar conjugar e evitar as pessoas com quem não nos damos tão bem no trabalho.
Nem tinha pensado nessa, não é?
Que é um grande vírus.
É verdade.
A minha experiência de teletrabalho foi horrorosa. Eu reconheço que tenho imensas vantagens, tenho imensas potencialidades, mas a minha pessoalmente foi muito negativa. Tem tudo para correr bem quando a pessoa tem um espaço definido. Eu não tinha, eu trabalhava na sala, que era um local de passagem para o resto da casa, e tinha que lidar com a minha mãe, com os meus pais, com a minha avó, com toda a gente a passar por lá. Foi muito negativo, vi o meu rendimento e a minha produtividade diminuírem. Comecei a bater um bocado mal porque, pronto, começava a cometer muitos erros, eu não conseguia completar tarefas e fiquei muito aliviada quando voltei para o escritório. Pronto, esta foi a minha experiência.
Esta nossa ouvinte não tinha claramente um altar.
É verdade. Voltando aqui à conversa com os nossos convidados, o Fernando Moreira e o António Vilaça Pacheco, autores deste livro que agora cheguei, que se chama Teletrabalho, Princípios e Ferramentas Práticas do Trabalho Remoto. Já agora, eu pegava, não nesta última intervenção, mas justamente na anterior, em que o ouvinte dizia que estava a gostar do teletrabalho em sistema de rotatividade. 2 semanas em casa, outras 2 semanas no trabalho.
Parece ser o melhor dos 2 mundos.
Esta é uma fórmula. Há outras, não é? Que é 3 dias em casa, 2 no trabalho, por exemplo.
Eu acho que não existe uma espécie de...
Olha, isto agora piorou, peraí. Piorou imenso
a
ligação e não percebo porquê. Sim, continua.
Conseguem ver bem agora?
Não, por acaso não. Deixem-me cá ver, nós vamos tentar estabelecer de novo a ligação aqui do Clean Feed, onde estão os nossos convidados, até porque cá está. Uma das desvantagens do teletrabalho.
Exatamente.
É esta, não é? Imaginem só que agora não conseguimos resolver
os problemas de rede, os problemas do Wi-Fi, os problemas de...
Imagina que não conseguimos, pura e simplesmente, resolver este.
Conexão ao mundo.
Vamos ver, eu agora vou desconectá-los e conectá-los outra vez, a ver se algo acontece. Deixa cá ver se eles voltam melhores. Olá.
Olá, olá.
Ah, voltaram melhores. Olá.
Recuperámos.
Tudo bem?
Boa.
António,
ótimo.
Estavas a falar justamente da rotatividade. O que é que se diz no meio?
Eu acho que não existe uma espécie de fórmula mágica. E também acho que não vale a pena tentar encontrar essa fórmula mágica. O teletrabalho, ou o modelo que nós temos hoje em dia, surge de uma obrigação externa. De repente, ninguém nos perguntou nada, ninguém nos pediu nada, e de repente mandaram toda a gente para as suas casas, para elas poderem trabalhar de casa. E isso tem uma implicação muito grande, que é todo o processo que não é orgânico, todo o processo que não aparece de forma natural aparece com lacunas, ou é criado com lacunas. Uhum. E é normal que muitas destas pessoas, e eu normalmente digo que isto tem tudo para correr mal, porque muitas destas pessoas, ninguém lhes ensinou sequer a definir quais é que seriam os princípios do teletrabalho, ou como é que elas iriam trabalhar, como é que elas iriam reunir, como é que elas não deveriam trabalhar nas suas cozinhas. E esse tipo de mecânica surge de uma forma muito imposta, de uma forma muito externa, sem sequer ser pensada. E isto traz-me aqui uma outra questão, que é, pelo menos a mim, nunca ninguém me ensinou a trabalhar, ok? Nunca ninguém me ensinou na escola a trabalhar e a pensar como é que o trabalho poderia ser mais eficaz. Eventualmente, quando fui para o mercado de trabalho, por assim dizer, apanhei por osmose um conjunto de comportamentos de outras pessoas e comecei a replicá-los. Quando nós colocamos aqui uma outra layer, que é uma subcategoria do trabalho, que é o teletrabalho, ainda mais difícil fica, porque ninguém me ensinou a trabalhar, ninguém me ensinou também a fazer teletrabalho. E, na verdade, quando eu tive que fazer teletrabalho, eu fui obrigado, por assim dizer. Isto cria aqui impedimentos e cria aqui forças externas muito, muito complexas. E esta questão de, por exemplo, como o ouvinte dizia, às 18h05, manda-me um e-mail e eu sinto-me obrigado a responder esse e-mail, tem tudo a ver com os princípios da organização, tem tudo a ver com como é que a empresa decide, ou como é que a empresa se comporta, qual é o comportamento de uma determinada empresa e de as pessoas dentro de uma organização consoante uma determinada situação. E nós, na verdade, estamos em modelo de teletrabalho, e muitas das pessoas ainda estão em modelo de teletrabalho, mas nós, na verdade, ainda não decidimos nada. Nós, na verdade, não estamos realmente em teletrabalho. Nós estamos a tapar um buraco, que por acaso é fazer teletrabalho. Mas, na verdade, não houve nenhuma empresa que tivesse se preocupado em definir um workshop ou definir formação de teletrabalho. Não existiu isso e não existe isso ainda. Portanto, aqui a minha passagem é, nos casos que correu bem, por acaso foi, eu acho que foi uma grande sorte ter corrido bem, porque nos casos que correu mal, correu mesmo muito mal. E eu acho que o futuro tem muito mais que ver com esta forma de nós percebermos como é que nós podemos trabalhar em teletrabalho do que acharmos que já estamos a trabalhar em teletrabalho. Porque nós não estamos a trabalhar em teletrabalho. Nós estamos a dar um toque. Nós estamos um bocado à tuga a tentar resolver a coisa.
Então espera, o que é que as pessoas precisam de saber, aquelas que só agora se iniciaram no teletrabalho, a propósito dele? Quais são as vantagens? Será que o rendimento é, de facto, superior quando se está em teletrabalho, como muitas vezes ouvi? Será que podemos ganhar mais dinheiro em teletrabalho do que propriamente com a presença física no nosso trabalho? Eu já ouvi tudo, não é? Aliás, o vosso livro, que também é o vosso trabalho, aborda estes assuntos.
Aborda. António, queres tu...
Sim, posso pegar. Aqui o livro teve por objetivo, ou melhor, o livro basicamente conta uma história, não é? Uhum. Em primeiro lugar, tentamos pôr em causa o porquê ir trabalhar. Porque nós achamos que, de facto, para se pensar em ser trabalho ou em ser teletrabalho e se tomar uma decisão, temos que primeiro recuar aqui uns passinhos atrás, que são os tais princípios, e perceber quais é que são os nossos princípios e o que é que nós nos identificamos e o que é que a nossa empresa deve ser, porque o livro acaba por ter aqui duas vozes, não é? Tanto eu como o Fernando, não só somos ou fomos colaboradores de empresas, mas somos também o lado empresa, portanto, somos também o lado patronal. E eu acho que isso dá-nos uma sensibilidade que permite colocar nos dois papéis, não é? E aqui, na verdade, no livro tentámos fazer esta história do, em primeiro lugar, pôr em causa o porquê ir trabalhar, porque uma coisa é o ir e a outra é o trabalhar, e portanto separar aqui as águas e perceber que o trabalho já existiu sem termos que ir para um sítio, não é? Isto é uma história, isto tem a ver com a Revolução Industrial, tem a ver com uma data de outras coisas. Nós tentamos ser breves, também não quero assustar que o livro seja um livro sobre história da humanidade, não é? Mas acho que é importante ter aqui o pôr em causa do porquê. E o porquê traz uma data de vantagens em primeiro lugar, que são, já aqui foram faladas até por um ouvinte, que falou que tem muito mais tempo, escusa estar 2 horas no trânsito a ir trabalhar, porque isso não é trabalho, não é? E, por outro lado, ganha este tempo na vida dele e pode aplicá-lo a outras coisas. Também falámos do caso do ouvinte que sente a necessidade ou a obrigação, de repente, de dar uma resposta fora de tempo ou fora do seu horário normal. Tudo isto no livro é posto em perspectiva. As coisas estão divididas entre desafios e depois soluções para os desafios do teletrabalho. E temos desafios do trabalho em escritório, que era a nossa problemática de origem, e depois resolvemos os desafios, ou achamos que os resolvemos da maneira melhor, os desafios que surgem por trabalharmos em casa. Portanto, e depois a seguir temos uma fase de instrumentos. Isto para explicar um bocadinho a estrutura do livro, que está dividido nestes capítulos.
Mas como é que, já agora, existem, ao que julgo saber, algumas ferramentas para sei lá, as entidades patronais perceberem a produtividade dos seus colaboradores. Ao mesmo tempo que estas ferramentas existem, existem várias questões, algumas até que têm a ver com a liberdade individual e com a privacidade dos seus colaboradores. Em que é que ficamos?
Sim. Eu acho que aqui há uma coisa importante e que o Fernando de certeza vai querer explanar alguma parte sobre isto, que tem a ver com a entidade perceber a produtividade das pessoas. Eu acho que temos esta mensagem no livro de que isso já era o papel da entidade patronal. Quer dizer, se nós não sabemos o que é que as nossas pessoas andam a fazer, então se calhar não estamos a trabalhar também muito bem, seja no escritório ou seja fora dele. Aliás, eu até tenho um feedback engraçado. Eu também fizemos algumas entrevistas com pessoas que fazem teletrabalho há mais de 10 anos e que trabalham, neste caso, no estrangeiro, mas também remotamente, e uma das coisas engraçadas do feedback deles foi que nos períodos de teletrabalho percebiam muito melhor quem é que de facto trabalhava, daquelas pessoas que no escritório se safam muito bem, porque são muito bem falantes e porque vão tapando as coisas ou safam-se de outra maneira.
São encantatórias, na parte social.
Sim, e que são mais ágeis, não é? E que se calhar safam-se melhor sem ter que trabalhar a sério, e quando vão para casa é que se percebe. Portanto, esta coisa do controlo, em primeiro lugar, eu acho que o controlo é uma má ideia. Eu acho que deve-se muito mais pensar no trabalho que se entrega do que propriamente estar a controlar trabalho. Mas acho que tanto o trabalhar em casa como o trabalhar no escritório têm formas de controlo que não são, nem passam minimamente, por estarmos a passar por cima, por trás do colaborador, para ver se ele está em algum site ou se está a trabalhar ou não.
Diana Duarte tem uma pergunta. Que...
não, os nossos ouvintes não sei se sabem, mas devem saber que o teletrabalho é uma coisa antiga, já tem 60 anos, mas como dizia o Fernando Moreira,
não é assim tão antigo,
em Portugal nunca teve uma grande implantação, estamos agora a tapar buracos, e há novos problemas que surgem do ponto de vista jurídico e na área da saúde. Nesta entrevista que eu falava há pouco do Expresso, dá-se um exemplo de um casal que está em teletrabalho e que tem 3 filhos menores, num T2, e que adotou um sótão com uma escada em caracol para trabalharem. Imaginem que, ao descer a escada em caracol, um deles cai e faz uma fratura do punho. Isto é um acidente de trabalho?
Eu não sou...
Há questões difíceis de Diana Duarte.
Há que pensar nestas coisas, porque se estiver no seu local de trabalho... A pessoa
Sim,
tem
temos
direito.
Um juiz em linha neste momento. Ele vai decidir já te livrar.
Eu achei esta questão interessante, eu nunca tinha pensado nisto.
Nós temos só um pequeno capítulo, um subcapítulo sobre a legalidade do teletrabalho, porque também interessa trazer o assunto de que não existe uma legislação longa sobre o teletrabalho. E eu acho que ela estará hoje a ser criada, estará hoje a ser discutida. Já li algumas coisas sobre isso. Não está publicada, mas eu diria que não poderemos nós passar muito mais tempo sem haver uma legislação mais clara. Eu acho que hoje em dia temos que viver por aquilo que é razoável, não é? Que é o bom senso e pronto, e aí podemos dar a nossa opinião, mas
não é execuível irmos à casa de cada trabalhador, perceber se tem condições necessárias para executar o seu trabalho, ou é?
Não, eu acho que não é execuível. Deixa-me só fazer aqui um parênteses e que eu gostava de trazer isto porque eu acho que tem muito valor. O primeiro ponto é, trabalho não é um sítio para onde tu vais. Trabalho é algo que tu fazes. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que tem que ganhar aqui alguma força, porque no final do dia parece que estamos muito mais preocupados com o que está à volta do trabalho do que necessariamente com o output. E depois falava-se aqui de uma coisa que eu acho sempre muito interessante e muito gira, a que tem a ver com a performance. Se o colaborador cria, se não cria, se faz, se não faz, nanana. E isto, cria aqui, não tem a ver tanto com a performance, tem a ver mais com a capacidade ou a não capacidade que nós temos de não confiar. É porque na verdade nós não confiamos. Nós não confiamos nas pessoas. E no dia-a-dia, no nosso mundo profissional, porque é que nós temos que medir a performance? Porque nós não acreditamos nas pessoas, nós não confiamos nas pessoas. E neste momento eu faço parte de uma organização 100% remote, 100% tem modelo de teletrabalho, e desculpem a expressão, eu vou dizer isto em rádio, cheira a cocó, cheira a léguas de distância quando alguém realmente faz coisas. Cheira, não há hipótese, é demasiado, é perceptível, percebe-se muito bem, é claro, a coisa funciona e consegue-se perceber muito, muito facilmente quando nós
trabalhamos. Quem é que cheira a cocó? É quem não faz
o
nada?
O trabalho das pessoas, o trabalho que é
feito. O trabalho das pessoas é quando não fazem nada, é isso?
Quando não fazem nenhum, cheira a cocó.
No sentido de quando as pessoas fazem, é perceptível, consegue cheirar logo que aquilo foi feito e que a pessoa fez aquele output. Por isso é que,
mas há quem avalie, por exemplo, pela rapidez com que respondes a um e-mail.
Pois.
Os chefes a controlar a hora do almoço, a mandar aquele e-mailzinho às 2 da tarde a ver quanto tempo é que o trabalhador demora
para já,
a responder.
Eu acho que esse é um mau princípio. Eu acho que isso já.
Mas já ouvi relatos deste género.
Mas, por exemplo, trabalhar com e-mail aberto, na minha opinião, é só a coisa mais improdutiva de sempre. É a coisa mais ineficaz de sempre. Porque, basicamente, o que estás a fazer é trabalho de chapa de... recebes e-mails, estás com e-mail, com o cliente de e-mail aberto e estás a responder a e-mail. Tu, na verdade, não estás a criar trabalho, digamos assim. Estás ali de forma reativa
então,
a fazer trabalho.
O que é que tu defendes? Haver uma hora para abrir os e-mails, é isso? E responder
a
eles?
Eu defendo que a pessoa em si define uma metodologia para si e se para a pessoa faz sentido que só vê e-mails 2 vezes por dia ao meio-dia e ao final do dia, ou uma vez de manhã, porque é mais produtivo para ela, eu acho que faz sentido que ela o faça dessa forma.
Mas depende do trabalho, porque há imensos trabalhos que exigem estar constantemente a ver o e-mail.
Se for suporte ao cliente via e-mail, tem que estar com o cliente de e-mail aberto.
Olha, agora, o meu implica estar sempre com o e-mail aberto. Sempre.
Okay. Então, perfeito. Então, perfeito. Desculpa.
Não, conclui.
Se o teu... agora, a grande questão é, porque é que eu digo isto do e-mail? Porque basicamente nós passamos a vida com 2, 3 ferramentas abertas. É o Excel, é o WhatsApp agora para desktop, ou o WhatsApp no computador, são as notificações das mensagens das ferramentas de comunicação que nós utilizamos e é o e-mail. E basicamente nós passamos o nosso dia a responder a coisas. E na verdade, trabalho que nós temos realmente que fazer, que nós temos realmente de criar, acontece normalmente em trabalho de foco, em trabalho onde nós desligamos de tudo e focamos-nos em algo que nós temos que fazer. Nós chamamos isso no livro Comer Sapos. Comer sapos até faz sentido, a comer sapo, logo aquele sapo gigante que é aquela coisa muito grande que nós temos para fazer logo de manhã.
Sim.
Porque a verdade é que quando nós temos o e-mail aberto, vamos entretendo. Vamos ali entretendo, fazendo umas coisas e tal, mas o trabalho propriamente dito, muitas vezes que nós realmente temos que fazer, não o fazemos. E é graças a esses...
Abaixo o e-mail.
Deixa-me ouvir aqui algumas das mensagens.
Em relação ao teletrabalho, bom, foi uma realidade totalmente nova para mim em março, quando começou a pandemia. Entretanto, tivemos em teletrabalho com 2 crianças em casa, o que... por vezes era um pouco caótico, conseguia conciliar reuniões com crianças pequenas, mas conseguimos, mas confesso que era um pouco cansativo. Entretanto, mantivemos por opção até setembro os pequenos em casa connosco e agora com o regresso à escola o teletrabalho tem sido encarado de uma outra maneira. Temos uma liberdade totalmente diferente de conseguir ir buscar os miúdos mais cedo, estar mais tempo com eles, conseguir fazer outras coisas que com o tempo que demorávamos para o trabalho e trabalho para casa e de casa para o trabalho tornava-se um pouco complicado de gerir tudo e portanto tem sido uma mais-valia o teletrabalho.
Vocês já vão comentar esta mensagem que nos chegou da Filipa Cruz. Agora o Pedro Rodrigues fala da adaptação.
Olá, boa tarde. Queria só deixar aqui uma reflexão, porque nestes tempos de pandemia, enquanto muitas empresas tiveram que se adaptar e ajustar para trabalhar a partir de casa, eu acho que nós demos um péssimo exemplo àquilo que diz respeito ao ensino, em que, desculpem-me o termo, em que a maior parte dos alunos estiveram em aulas à distância, completamente em chechouriços, e acho que perdemos uma excelente oportunidade de nos adaptarmos e de adaptarmos o nosso modelo de ensino a estes novos tempos. Tchau, tchau.
Já agora, a Sónia Cavaco também quer dizer algo.
Olá, prova oral, é a Sónia Cavaco, dar o ar da sua graça. E o meu teletrabalho agora, atualmente, é de manhã em casa e das 2 às 7 no local de trabalho, porque estou numa fase de equipa espelho. Uns estão de manhã, outros estão à tarde. E não acho isto saudável nem propriamente eficaz a nível de produção. Noto que produzo muito menos, sou muito menos eficaz naquilo que faço e acabo por perder mais tempo do que antes, que tinha que trabalhar das 9 às 6 no local de trabalho. Beijinhos!
Está a Sónia acabar com muita energia a contagiar-nos a todos, mas
Temos aqui o André Santos.
Boa tarde, Prova Oral. A minha experiência de teletrabalho acabou por não ser a mais agradável. Eu sou mecânico e tentei encaixar um Honda Civic na minha sala e acabei por não falar com a minha namorada durante 3 dias porque ele ficou entalado entre o sofá e a mesinha em frente à televisão e foi um caos. Enfim, vidas.
Estou a ver. O teletrabalho não dá para toda a gente. André Santos aqui, com grande oportunidade, a falar da sua experiência traumática.
Olá, Prova Oral. Para mim, o teletrabalho foi uma bênção, porque eu sou uma pessoa com alguns problemas de inchaço, ou como corriqueiramente chamamos de flatulência. Portanto, basta meter mute e dar largas. E é isto. Para mim foi ótimo. Obrigada.
Uma bela confissão.
Ouvintes a falarem de flatulência neste programa, nunca antes ouvi.
Se algum dia te perguntarem, relaciona teletrabalho com flatulência? Já tens aqui uma boa história para contar.
Martínez deixou aqui o seu depoimento. Temos aqui os nossos dois convidados. O que é que querem comentar de todas estas mensagens?
Olha, não querendo monopolizar aqui a coisa, sobre a parte do teletrabalho, eu acho que o Fernando também no início já mencionou isto. Uma coisa foi o que nos aconteceu e entrámos em teletrabalho um pouco à bruta, não é? Que foi, vamos para teletrabalho preparados ou não. E eu acho que a maioria dos casos que eu tenho ouvido aqui que têm experiências um bocadinho menos boas ou aquilo que vão apontando ao teletrabalho como menos bom, a maioria das coisas são consequências de serem atirados para isto sem preparação. E porquê? Estamos a falar aqui, por exemplo, de outra coisa que tem pouco a ver com teletrabalho, que é as crianças em casa durante o teletrabalho. Uhum. Não é? Aliás, também queria deixar claro...
No fundo, também ninguém estava a contar com a pandemia, não é?
Exatamente. Sim, sim. Isto é uma pandemia, não é um teletrabalho. Uhum. Portanto, são coisas diferentes. Temos de distinguir o que é uma consequência de uma coisa e o que é a consequência de outra coisa. As crianças estarem em casa não é uma consequência do teletrabalho ou da opção de teletrabalho. É uma consequência de uma pandemia. E, portanto, tudo muda, não é? Porque temos crianças em casa e eu duvido que alguém... Eu tenho um filho com 11 anos e que já é bastante autónomo e até ganhou muita autonomia nesta fase de pandemia, mas eu sei a dificuldade que é trabalhar com crianças por perto, e portanto eu acho que isto tem pouco a ver com o teletrabalho em si. Agora, acho é que temos uma segunda fase agora em que podemos pensar o teletrabalho sem ter que achar que ele tenha a ver com o ensino ou com as escolas. Eu não acho que isso vá acontecer agora, porque eu acho que estamos a entrar no inverno e estamos a entrar numa segunda vaga de pandemia e já se está a ver o que é que vem pela frente. Portanto, eu não acho que esteja ainda o momento para se poder pensar que...
O que é que vem pela frente?
Não, eu não sou vidente, eu não sei, mas aquilo que eu sinto é que vamos continuar com uma dificuldade grande em viver com esta pandemia, sendo que não houve uma grande preparação desde o primeiro lockdown até agora, e acho que tanto empresas como escolas, daquilo que eu sinto, é a minha realidade, não evoluíram muito naquilo que foi a surpresa do teletrabalho e da telescola. E, portanto, eu sinto que se voltarmos a ter uma necessidade mais intensa de o fazer novamente, mais uma vez externamente, por causa de uma pandemia, não vamos estar muito melhor do que estávamos em março ou abril, porque acho que desde então, as poucas coisas que se poderiam... E houve um ouvinte que também mencionou isto. Eu acho que as poucas coisas que se podiam ter começado a aprender não foi dado seguimento. Acho que fomos todos de férias, contentes, e aproveitar para descontrair um bocado e apanhar sol, e não se preparou um futuro que ainda é incerto. É aquilo que eu sinto.
Olá, Alvin. Olá, convidados. A questão que eu ponho é a seguinte: terão as entidades patronais de suportar, ou melhor, de continuar a suportar, subsídios de alimentação e de transporte quando os seus funcionários estão em teletrabalho?
Uau!
Eu posso dar aqui um exemplo? Posso dar um exemplo? Nós, a partir de abril, ficámos 100% em modelo de teletrabalho, todas as pessoas da nossa organização. E aquilo que nós fizemos foi, já que elas também, deixem-me utilizar a mesma expressão que eu abri hoje a nossa conversa, que foi, já que elas também têm que dar das suas casas um espaço, um altar delas próprias, nas suas casas, para a nossa organização, aquilo que nós fizemos foi, nós vamos pegar no dinheiro que nós supostamente gastávamos para a renda do nosso escritório, do nosso espaço, e vamos dividir esse dinheiro pelas pessoas. porque elas agora vão eventualmente gastar mais internet, elas vão gastar mais luz, elas vão eventualmente ter que comprar uma cadeira melhor, vão ter que montar a sua secretária, vão ter que se calhar ajeitar melhor a sua casa para poderem ter lá o seu altar. E eu quero acreditar que, em vez de estarmos a pensar nas coisas que já existiam, bora lá pensar em novos subsídios ou novas formas de compensar as pessoas relativamente a este modelo. É porque, se calhar, às vezes estamos, é um bocado aquela ideia de Einstein, a tentar resolver o problema com o mesmo problema. E então, se calhar, existem outras coisas para lá do problema, e então, se calhar, olha, também, se calhar não é subsídio de alimentação, é uma outra coisa qualquer.
Uhum. António, António e Fernando, também depende muito quanto é que vocês pagavam de renda, porque imagina que pagavam de renda 1.500 euros por mês. Se têm 30 ou 40 funcionários, também que lhes iam dar por essa renda, fazendo essa divisão, não era muito, não é? Não dava para comprar, se calhar, uma cadeira.
Comprar a cadeira acho que não, porque comprar a cadeira acho que deve ser mesmo uma responsabilidade da organização. Sim. Acho mesmo que a organização deve comprar essas cadeiras e deve enviar essas cadeiras para as casas das pessoas. Uhum. Agora, depois eu acho que cada caso é um caso e as pessoas deveriam fazer isto de forma conjunta, cooperativa. Parece que às vezes criamos aqui uma guerra sobre os subsídios e sobre estas questões, quase como se fosse um tabu que nós não pudéssemos trazer para a nossa organização e que nós não pudéssemos falar de forma aberta. E como gente crescida que nós somos, falar sobre as coisas, comunicar sobre as coisas, dar e receber feedback, uhum, comunicar. E eu acho que, como a malta não comunica e anda ali um bocado às voltas porque não sabe muito bem o que acaba de dizer, depois perdemos nestes diz que disse e achismos. E eu acho que faz muito mais sentido se nós pudéssemos colocar as coisas de uma forma transparente nas organizações e pudéssemos começar a dizer o que é que nós achamos realmente sobre as coisas.
Boa noite, para o Boralba. Confesso que a minha experiência, bem, com o teletrabalho não foi a melhor. Bem. Apesar de poder trabalhar em casa fazendo exatamente o que fazia no local de trabalho, sentia-me distanciado dos acontecimentos e da produção. Bem. E daquilo que acontecia lá na fábrica. Muito boa noite.
Já agora deixem-me colocar aqui uma outra opinião do Hugo Madeira.
Boa tarde, o meu nome é Hugo Madeira, estou ligado a Lisboa e eu queria oferecer só aqui duas perspectivas sobre o teletrabalho. A primeira perspectiva que eu acho é que as casas portuguesas, devido ao facto de serem tão pequenas e não terem escritórios, na maior parte dos casos, não estão preparadas para fazermos exclusivamente teletrabalho. E a segunda perspectiva é que eu acho que, enquanto no início todos estávamos muito empenhados e dispostos a trabalhar muitas horas para mostrar que era possível o teletrabalho, ao longo do tempo começamos a ver situações de maior desleixo, de alguns abusos e uma quebra de produtividade inerente. Eu já trabalhei na Suíça e na Dinamarca e na Suécia e lá existia teletrabalho, alguns dias por semana, mas a mentalidade era diferente e realmente as pessoas já estavam preparadas para este nome e havia uma melhor responsabilização. Obrigado e boa tarde.
Já agora, uma última mensagem aqui do Hélder Veloso, que nos fala da sua experiência.
Olá, para o Boral, fala Hélder Veloso. É assim, infelizmente fui mandado para layoff, não me deixaram em teletrabalho, e é o seguinte, normalmente o trabalho nunca dá para as 9 horas, ou para as 8 horas de trabalho, dá sempre para mais, e acho que simplesmente não passamos a teletrabalho porque, como está a ser dito, os patrões não confiam no nosso trabalho. Acho que seria positivo estar em teletrabalho, dado o que faço projeto, e dificilmente seria mais fácil encontrar um ambiente produtivo do que sossegadinho, com o telefone a tocar menos vezes do escritório e a conseguir produzir alguma coisa.
Voltamos aqui ao António e ao Fernando, ouvimos aqui algumas mensagens. Já agora eu gostava que comentassem duas páginas do vosso livro. É uma pergunta que aparece aqui na página 47 que diz assim: o que é que farias se tivesses mais 37 dias de férias por ano de tempo disponível? É isso que o teletrabalho nos dá? Mais 37 dias de férias?
Essa fica para mim. Então, essa conta vem das páginas anteriores, onde se explica o tempo da nossa vida que nós gastamos a fazer uma coisa que não é trabalhar, mas que é ir para o trabalho. E basicamente essa conta é uma extrapolação feita com a conta média do tempo que o português médio leva a chegar ao trabalho, que são cerca de 45 a 50 minutos.
É isso,
claro. Para a ida e mais outros 50 à vinda, sim, em média. Portanto, nós aqui na zona de Lisboa de certeza levaremos mais, mas acredito que pessoas, se calhar no interior do país,
podem comprar
menos,
uma moto como eu.
Exatamente, eu tenho lá a exceção da mota, por acaso. Eu brinco com a exceção da mota, porque de facto resolve um problema. Se formos à Ásia, também vemos que de facto eles lá resolvem o problema com as motas, mas depois já são tantas que se calhar já não resolvem nada. No entanto, essa brincadeira dos 37 dias por semana depois também está explicada, não é? Porque não são de facto 37 dias seguidos de férias que vamos para algum lado, mas são 37 dias em horas por ano que nós ganhamos e que todos os dias temos um bocadinho mais de tempo para fazer aquilo que nós todos nos queixamos e que ouvimos muito falar, que é a qualidade de vida, não é?
Já agora, numa outra página, vocês dizem isto. E se te dissesse que existe uma forma de teres um aumento de 15%, trabalhando menos 15% do tempo, sofrendo menos 15% de desgaste, poupando também dinheiro e preocupações à empresa?
Ora, aí está. É mais uma consequência das estatísticas e dos números.
Parece um daqueles anúncios do Timesharing.
É, não é? Parece que está aqui a fazer o vendilhão do teletrabalho.
Bem da cobra, sim.
Sim, parece bem. Eu acho que é importante às vezes quantificar as coisas, porque uma coisa é eu estar a falar duas ou três páginas seguidas sobre as vantagens e as desvantagens e o que é bom e mau. E atenção, que o livro não é só sobre essas vantagens, também é sobre todos os desafios do segundo capítulo, que são cerca de 14, 15 desafios concretos do trabalho em casa, que dificultam o trabalho em casa. Também mostram que o trabalho em casa tem desafios, mas eu acho que pôr em perspectiva estas coisas que nos dão números que são de facto números que estão aí calculados e estão aí os porquês, eu acho que nos permite perceber que estamos a gastar alguns recursos para uma coisa que podem ser aplicados noutras coisas e se calhar nos podem dar mais qualidade de vida. E eu acho que é daí que nasce a ideia de que o teletrabalho pode ser bom, porque também se não temos esta vantagem, se não fosse a vantagem de ganharmos muito mais tempo para a nossa vida, e se não fosse a vantagem de nós também pouparmos algum dinheiro ao fazê-lo e que podemos aplicar a outras coisas, então se calhar não teríamos sentado para escrever um livro sobre teletrabalho, porque se calhar não era mesmo bom, não era uma boa ideia.
Não, fizeram bem. Também, se de outro modo não tivessem feito, não estariam aqui a falar comigo e com a Diana Duarte. Mas já agora, não acham que o trabalho, o nosso trabalho, o sítio onde nós trabalhamos, tem que ter também outras vantagens? Não é só o facto de podermos estar em contato com outras pessoas, o próprio material. Por exemplo, uma das vantagens para mim de vir ao trabalho e estar aqui na rádio é que eu tenho aqui um Ferrari, que é este estúdio, não é? E na verdade não é a mesma coisa eu estar com um computador portátil na minha casa e estar com uma mesa destas, que não faço ideia quanto é que isto custa, nem este microfone, não é? Eu tenho outras condições aqui.
Mas isso é óbvio, quanto mais orçamento e mais uma empresa tiver, melhor para os seus funcionários, não é?
Pois, a não ser que me dessem este microfone e eu levava para casa, não é?
Não, repara, a rádio nasceu nasceu num lugar, não é? Nasceu num estúdio e cada vez, aliás, isso também até é um ponto de giro que estás a pegar. Porquê? Porque a rádio antes se calhar só se conseguia fazer de facto em estúdio.
Mas as rádios pirata, no fundo, começam em teletrabalho.
E mais, a rádio...
Era teletrabalho.
Toda a indústria de podcast.
Eu comecei nas rádios piratas.
Repara que hoje tu tens milhões de podcasters por todo o mundo que estão a fazer rádio a partir de casa.
Os podcasters são basicamente as novas rádios piratas.
Sim.
Aliás, eu acho que ainda é melhor do que as rádios piratas.
E com setup de 250€.
Sim, porque é muito barato fazeres um podcast e podes mostrar o teu talento e seres relevante, criar uma comunidade e pronto. E olha, e fazes dali algo
visível.
Quando é que
dizes o podcast, Alvin?
Já tive vários.
E este também é, todos os dias a Pavoral.
É verdade.
Transforma a partir das 8
Há muitas pessoas que ouvem este programa em podcast. Estamos quase a fechar este programa. Eu lembro a todos que estamos a entrevistar o Fernando Moreira, mas também o António Vilaça Pacheco, que editaram agora mesmo um livro que basicamente fala sobre teletrabalho. Digam-nos então despesas. Vocês aqui falam também da família, falam, obviamente, dos detratores do teletrabalho. Fala-se muito, por exemplo, uma coisa que ainda não se falou, aqui as as reuniões online, até que ponto é que são mais produtivas do que as presenciais? Gostava muito de ouvir a vossa opinião sobre isso.
Então, Eu vou só dar uma introdução, porque acho que o Fernando vai abordar melhor o tema, mas eu acho que as reuniões já eram um problema nas empresas, ok? As reuniões sempre foram um problema. Simplesmente, elas podem ser eficientes ou não eficientes, isso vai depender de mil coisas, mas obviamente que aqui as reuniões foi um ponto que nós focámos no livro e que temos, em primeiro lugar, uma opinião sobre reuniões que eu acho que é importante pôr em perspectiva, e em segundo lugar, o como fazê-las. E, portanto, eu acho que dedicámos aqui alguma energia às reuniões, porque elas já não eram boas no espaço de trabalho, e se calhar as reuniões que não eram boas no espaço de trabalho, se passam online, se calhar também não vão ganhar com isso, não é? Porque as reuniões exigem também uns princípios para ter reuniões, não é? Temos que ter um código, temos que ter uma forma de saber conversar, porque a comunicação já é uma dificuldade natural nos humanos, não é? Na nossa humanidade e nas instituições e nas organizações temos dificuldade na comunicação, e acho que esse é um dos desafios do trabalho em si. Tudo isso em teletrabalho dificulta-se um pouco, porque nós somos, apesar de tudo, somos um ser de relação que gosta de proximidade, não é? E a nossa expressão faz parte, e portanto eu acho que temos que encontrar soluções. Eu acho que nós fizemos um bom apanhado de uma forma eficiente de construir as reuniões online, mas obviamente que elas não podem ser feitas de qualquer maneira, não é? Elas exigem uma preparação, exigem que as pessoas tenham uma forma de se organizar em equipa, e eu acho que isso no livro ocupará um capítulo acerca da comunicação e das reuniões.
Toda a gente diz que ninguém chega atrasado às reuniões agora, nas reuniões online.
Pois,
há menos, desculpas, não é?
Sim, e é possível. Há aqui uma coisa que eu gostava de trazer relativamente a esta questão das reuniões. Pois já eu acho que nós, pelo menos em Portugal, ou culturalmente, nós sofremos aqui de um sintoma, que é esta questão da reunite. Nós parece que, de alguma forma, se não estivermos em reunião, se não tivermos, de alguma forma, este sentimento de que estamos ocupados, não estamos a produzir trabalho. Parece aqui um efeito estranho de, se eu não estiver em reunião, se eu não me sentir ocupado, parece que eu não estou a produzir nada. Mais do que isso, parece que eu não estou a mostrar aos outros que de facto trabalho. E eu acho que isto é um grande problema. Já por si só, este princípio de achar que a reunião é para isso, eu acho que já é um grande desafio para as reuniões que nós temos hoje em dia. Depois, eu sou apologista de que as reuniões não deveriam demorar mais de 15 minutos, 20 minutos. E deveriam ter agenda, deviam ter decisões específicas. Aquelas reuniões de brainstorming, eu acho que não fazem qualquer sentido, porque, na verdade, dar-se uma folha em branco a uma pessoa para ela ir para uma reunião para pensar em coisas nunca trouxe muito valor. Eu acho que as coisas deveriam ser quase causa e efeito relativamente àquilo que tu fazes, quase como se fosse focado. E eu acho até, nós temos um capítulo sobre isso, que a grande skill, a grande capacidade do século que aí vem é esta capacidade de nós estarmos focados. E a reunião não traz isso. Hoje é muito difícil tu teres alguém que se consegue focar por um período grande de tempo numa só tarefa. E está ali quase imerso naquela tarefa e num objetivo claro para fazer alguma coisa. A reunião, como acontece muitas vezes por dia, traz isto, que é de corta o fluxo, corta o foco, corta e traz muitas vezes aquela conversa que é importante, mas que para o caso da reunião não se devia chamar reunião. Devia-se chamar momento informal. É o nosso nós beber o café, que é muito necessário, que é mesmo muito importante nós continuarmos a ter relações para esses momentos, mas não na reunião. A reunião, na minha opinião, neste mundo corporativo que nós hoje temos, é uma ineficácia brutal, e nós no livro...
Acabavas com as reuniões, é isso?
Não acabava as reuniões. Aquilo que eu faria era definir enquanto organização princípios para nós termos reuniões mais eficazes, e definia também formas de nós, numa reunião, termos trabalho concreto. No final de uma reunião, sentirmos que conseguimos chegar a algum lado por alguma coisa específica. E eu diria que 80% das reuniões, pelo menos as que eu vou normalmente, tu não tiras nada, tu não tiras chumbo nenhum. É muito oco o que tu trazes de resultado da reunião. E eu só gostava de colocar isso em causa.
Tens que mudar pessoas.
Tenho o quê? Desculpa?
Tens que mudar pessoas, não é? Sim, porque à partida, quando se vai para uma reunião, tem que haver objetivos específicos, e há pessoas que sabem bem fazê-lo. Atenção que não estou aqui a defender reuniões. Mas parece-me, esperem, deixem-me ouvir aqui o Márcio Cardoso.
Okay. Olá, boa tarde, Prova Oral, boa tarde, Alvim, boa tarde ao convidado. Meu nome é Márcio Cardoso. Eu volto a participar aqui para vos dar aqui a minha experiência. Quando nós implementámos o teletrabalho na nossa empresa, devido à situação que todos sabemos, a maior parte dos colaboradores até estavam bastante excitados por poder trabalhar a partir de casa e não terem que andar a apanhar transportes públicos e a cruzar-se com muitas pessoas. Depois houve aquele desconfinamento, digamos assim, demos a oportunidade de quem quisesse poder vir trabalhar para o escritório. E agora, como voltou outra vez a este, vá lá, semi-confinamento, obviamente que demos a oportunidade então às pessoas de voltarem ao teletrabalho total. O que aconteceu foi muito engraçado, é que a maior parte das pessoas prefere vir pelo menos 2 ou 3 vezes por semana trabalhar para o escritório, porque nitidamente estão fartos de estar em casa com o parceiro.
Vocês viram isto? Com o parceiro. Não é de estar em casa, é com o parceiro.
Não me parece que o problema seja o teletrabalho ou o trabalho em si, ok? Neste caso específico. Sim.
Olha, nós estamos a acabar o programa. O que é que quer dizerem mais sobre o livro e sobre o teletrabalho?
Eu gostava de, se calhar, deixar uma nota final, que é o livro em si não tem tanto a ver com o teletrabalho. Claro que tem, mas no final do dia, nas entrelinhas...
teletrabalho,
certo, claro que tem. Só que nas entrelinhas, mais até do que o teletrabalho, tem a ver com a forma que nós passamos muito tempo da nossa vida a fazer isto que nós chamamos de trabalho. Pai, se nós não dedicarmos um bocadinho de tempo a pensar como é que nós podemos trabalhar melhor, como é que nós podemos criar metodologias e processos para nós próprios, de nós realmente fazermos algo que seja interessante para nós... Eu acho que essa é a grande call to action deste livro, que é, bora lá pensar isto com calma, bora lá parar para pensar durante 3 dias, porque a consequência dos próximos anos vai ser aquilo, vai ser o output, vai ser a causa e efeito do que tiveste a pensar nestes 3 dias. E parece que, de alguma forma, nós estamos mais focados a tapar buracos e nesta azáfama da nossa vida, que é sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr, sem respirar, que nós não paramos durante 3 dias para definir como é que vão ser os próximos anos. Não, andamos aqui a tapar buracos, a tapar buracos, a tapar buracos, e parece que estamos neste processo. E este call to action que eu faço aqui para o livro é, bora lá parar para pensar um bocadinho o que é trabalho. O que é trabalho? E por acaso, nas entrelinhas, nós falámos sobre isso. Como título, definimos que seria teletrabalho, porque achamos que o título é um título sexy, que neste momento faz sentido para o mercado onde nós estamos, e era algo que nós também nos animava a falar sobre.
Olha, este programa foi muito sexy também. Há um livro.
Quantas pessoas
terão
ouvido em teletrabalho?
Sim, recebemos muitas mensagens. Presumivelmente pessoas também em teletrabalho, muitas delas. Este livro une o Fernando Moreira e o António Vilaça Pacheco. Eu acabei por não saber onde é que vocês estavam, em que sítios, em que cidades é que estão?
Em que altar?
Fernando.
Lisboa, Carcavelos.
E tu, António?
Eu estou em Oeiras.
E outro dos fenómenos do teletrabalho é que levou muitos portugueses para cidades médias, como por exemplo Castelo Branco, Beja, Évora.
Espera lá.
A última vez
que fizemos um programa dedicado a teletrabalho, algum de vocês estava, eu acho que foi para aí há 3, 4 meses, um de vocês estava ou não?
Não.
É que uma das pessoas que estava presente nesse programa agora tornou-se muito conhecido porque participou num reality show.
Ok. Não, obrigado.
Big Brother.
Obrigado, mas não.
Será que foi o Big Brother?
Faço das palavras do António as minhas, portanto, diria que sim.
Mas, não sei quem é a pessoa. Deixa-me agradecer então a todos, ouvintes da Prova Oral. Nós estamos de volta amanhã, a partir das 7 da manhã. Ah, não percam hoje a Prova Oral, a partir da meia-noite.
Da manhã. Um cafezinho.
Vejam para os encontros e depois vejam a Prova Oral. Diana.
Vai ser interessante, hoje vai ser interessante.
Muito interessante. Muito interessante.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.